boa tarde, rapaziada. Estamos chegando 17 horas e 2 minutos ao vivo com o Esporte na Hora do Rush. E a nossa câmera que está piscando mais que o Baldasso e o Cacalo juntos. Estamos ao vivo para vocês no, nas nossas queridas rádios Felicidade 90,3 FM e Rádio Sorriso 104,3 FM. Muito boa tarde para todo mundo ligado conosco, a galera que também nos assiste sempre no YouTube, no Facebook. Um abraço para todo mundo que nos assiste, que nos ouve no FM. Este é Esporte na Hora do Rush, ao vivo para vocês nesta segunda-feira, que pode decretar o rebaixamento do Grêmio. Nós vamos falar tudo, né, muito disso. Vamos ter o pós-jogo também, trazer as informações e trazer as coletivas e tudo que foi dito ontem depois de Grêmio e Corinthians. Um empate, né, 1-1. O Grêmio jogou bem o primeiro tempo, fez 1-0. Depois acabou tomando um gol do Renato Augusto. Um golaço, né? E fica a lição para a direção do Grêmio e do Inter também, né? A qualidade sempre vai prevalecer no futebol. Renato Augusto é um jogadoraço de bola. Aliás, o Douglas Costa e o Tyson falaram disso, né? Ambos falaram em entrevistas separadas, citaram o exemplo do Corinthians, né, que contratou o Juliano, contratou o William, que fez uma partidaça ontem, contratou o Renato Augusto, contratou o Roger Guedes, foi ao mercado, né, se mexeu, reforçou o time deu uma arrancada e foi pro G4, né, o Corinthians está classificado para a fase de grupos da Libertadores, está no G4 também, vai brigar pro G4 até o fim do Brasileirão. Mas estamos ao vivo para vocês, sempre com o apoio de Mamute Câmbios Automáticos, no telefone 51-3527-3320, na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. O telefone, né, repetindo, 51-3527-3320, Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Netbet.com, para ganhar uns pila e se divertir, vai em netbet.com. Primeiros usuários, cadastro com o código bairrista para receber até R$200 em free bet. E também a nossa querida Vero Internet, que cuida da nossa interatividade, né? Vero Internet é mais qualidade e velocidade na sua internet de casa ou escritório. Tá bem, meu povo? Depois a gente vai trazer a nossa interatividade, conversar, bater papo com a rapaziada e também, né, dar os nossos palpites para netbet.com. Hoje tem jogos importantes. E temos também enquete. Boa tarde, Lucas. Tá feliz? Tá feliz com o rebaixamento do Grêmio?
Eu não, sou profissional. Uh-huh. Sou profissional. Sim. Menos um time na Série A do Campeonato Brasileiro.
Que hora o senhor vai pro Beira-Rio hoje?
Logo depois do Esporte na Hora do Rush.
Exatamente.
Estarei lá. Eu, Lucas Fontes e Matheus Henrique, vulgo pé.
Exatamente.
A
nossa enquete?
A enquete de hoje tem a ver... Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. A nossa enquete é simplesmente o seguinte. Quem escapa do Grêmio hoje? Porque o Grêmio só pode alcançar mais duas equipes além do Bahia. Duas equipes que jogam hoje. Se as duas equipes empatarem, o Grêmio está rebaixado.
Okay.
Que são Juventude e Cuiabá. E aí a gente tem os dois, que por enquanto está vencendo com a ampla maioria dos votos, e nenhum. Quem tu acha que escapa hoje?
Eu acho que O Juventude tá jogando bem, tá? O Juventude, no jogo contra o Fortaleza, que foi derrota na sexta-noite, o Juventude tá num momento muito bom na partida, colocou bola na trave. O trabalho do Jair Ventura encaixou no Juventude, né? Mas aí o Douglas Friedrich errou a saída de bola, né? Errou, bateu mal o tiro de meta. Pelo amor de Deus, né? Imperdoável. E aí, na saída de bola, né, errou o tiro de meta e o Fortaleza fez 1-0. Era um momento bom do Juventude na partida. O jogo foi equilibrado. Então, eu acho que o Juventude, mas analisando de uma forma mais analítica, digamos assim, né, eu acho que o Juventude escapa na outra rodada. Eu acho que o Grêmio não cai hoje, tá? Mas meu palpite é que o Grêmio não cai hoje, mas o Grêmio cai na quinta. Tá? Eu acho muito pouco provável os dois times, né, o Cuiabá e o Juventude, não pontuarem. O Cuiabá pega o Fortaleza hoje em casa, o Fortaleza está classificado para Libertadores, já não tem muito o que fazer no Brasileiro. Já o Juventude tem um jogo complicado hoje com o São Paulo, porque o São Paulo deixou uma impressão muito ruim no jogo contra o Grêmio, né? Eu falei, o pessoal que acompanha o jogo conosco aqui, o São Paulo fez um jogo vergonhoso, assim, um jogo de enlouquecer o torcedor. Sem conclusões a gol, desinteressado, foi um jogo vergonhoso do São Paulo. E o São Paulo ainda corre riscos de rebaixamento.
O São Paulo que implantou.
Mas corre.
O São Paulo implantou essa crise, né?
Sim.
Porque não, não. Primeiro, assim, primeiro eu já falei desde o início da temporada que, pra mim, o planejamento do São Paulo foi um dos piores que eu já vi acompanhando o futebol. O São Paulo simplesmente desistiu da Libertadores pra ganhar um campeonato paulista.
É.
Aí eu entendo, ah, muitos anos sem título e tudo mais. Beleza, trataram que nem uma Copa do Mundo, jogaram com o time titular de 2 em 2 dias.
Machucaram todo mundo.
O São Paulo foi um dos times que mais sofreu com lesão de jogadores nessa temporada do Campeonato Brasileiro. E depois demitiram um dos técnicos que estava fazendo bom trabalho, que era o Crespo, mas que deu uma balançada para trazer o Rogério Ceni, que até hoje só teve trabalho do Fortaleza como um bom trabalho, mesmo sendo campeão brasileiro com o Flamengo.
É, assim, ó, a situação do Grêmio, né, pra quem ainda não tá ligado, é o seguinte, a situação do Grêmio é, nem o Cuiabá e o Juventude não podem pontuar em duas rodadas. O Cuiabá hoje recebe o Fortaleza e fecha com o Santos na quinta, né, 9:30 da noite, a rodada toda no mesmo horário. Precisa de um ponto. Ou hoje em casa, ou quinta-feira fora. O Juventude tem um jogo mais difícil hoje com o São Paulo, tem muito ingresso vendido, né? Tem 35 mil ingressos vendidos na torcida do São Paulo. Isso não quer dizer nada também, mas a tendência é que o São Paulo venha, né, para o jogo para tirar essa má impressão que ficou do jogo de quinta, para tentar dar uma resposta ao torcedor. E tem um detalhe importante que é o seguinte: o São Paulo precisa pontuar hoje, precisa vencer, né? Porque o último jogo do São Paulo no Brasileiro é fora de casa contra o América Mineiro, que está lutando por vaga na Libertadores.
31.900 ingressos vendidos para
o
Morumbi.
Então, o último jogo, geralmente o último jogo do Brasileirão, da maioria das equipes, é frio, né? Não tem muita coisa a fazer. Mas o São Paulo tem, vai pegar um adversário em casa, jogando para valer, buscando a vaga na Libertadores. Então, eu acredito que hoje é um jogo muito complicado para o Juventude, mas, sinceramente, assim, eu acho que o milagre que o Grêmio precisa para escapar do rebaixamento é maior do que o que aconteceu em 2005, lá contra o Náutico, nos Aflitos. Acho que o Grêmio não cai hoje, mas acho que o Grêmio cai na quinta. Né? A tendência é essa, obviamente, com o empate. Né? A vitória do Grêmio ontem, claro, Não seria uma situação confortável, porque o Grêmio já não depende de si há muito tempo, mas seria menos pior do que o que acontece agora. O Grêmio, se tivesse vencido ontem, iria aos 42 pontos, né? E iria para a última rodada, jogar contra o time C do Atlético, já anunciado pelo Cuca, para ir aos 45. Aí era uma situação um pouco melhor. Quero lembrar vocês de dois jogos do Grêmio que foram, para mim, cruciais nessa campanha, que foram Sport na Arena e Cuiabá na Arena. Os dois últimos jogos do Filipão, né? Dois jogos em sequência na Arena, com retorno de público, e a direção do Grêmio simplesmente ignorou a presença do torcedor, não fez campanha, não chamou o torcedor para o jogo, né? Naquela época podia entrar só 15 mil pessoas, mas o Grêmio não fez campanha, não baixou o valor de ingresso, não chamou o torcedor, não esquentou o jogo, né? O que aconteceu? O Grêmio perdeu para o Sport e empatou com o Cuiabá em casa, conseguiu empatar com o Cuiabá lá no final, né? A muito custo. Depois o Grêmio teve mais um jogo, e aí foi para o jogo do do Juventude, e aí teve campanha de ingresso, que eu me lembro que foi a estreia do Wagner Mancini, teve campanha de ingresso, foi a primeira vez que o Grêmio ocupou todo
o espaço. Foi o primeiro jogo com o Denis Abraão.
É, e com o Mancini, a estreia, o Grêmio venceu a Juventude, aí teve promoção de ingresso, aí teve vídeo durante a semana. Acho que a direção do Grêmio, tenho certeza, a direção do Grêmio, ela ignorou o fato, né? Ela precisava muito mais cedo da torcida. Um desses dois jogos, né, 3 pontos, olha a diferença que faria hoje pro Grêmio, né? Se tivesse vencido o Sport ou o Cuiabá em casa, teria... principalmente o Cuiabá, que é um adversário direto, né? Mas a direção do Grêmio deixou para depois, foi deixando, e agora a situação do Grêmio é praticamente irreversível. Se eu pudesse fazer uma analogia com a situação do Grêmio, é que ele já está com um algodão no nariz.
É muito difícil.
Tá feia mesmo a coisa. A situação do Grêmio é muito complicada, né? Praticamente irreversível. Então, acho que o único pingo de esperança que o Grêmio tem nessa história é o Juventude, que tem um adversário difícil hoje e pega o Corinthians em casa. Mas qual é a situação? Um ponto, né? O Juventude e o Cuiabá, um ponto entre dos dois, os dois precisam pontuar, né? Um de cada mata o Grêmio. Pouca coisa, né? Um empate. O Grêmio precisa de 4 derrotas em 4 jogos, entende? Precisa de 2 derrotas do Juventude, 2 derrotas do Cuiabá e vencer o jogo quinto. Muita coisa.
Eu já acho que passa mais pelo Cuiabá do que pelo Juventude.
É?
Porque, embora hoje, nessa rodada, o jogo do Juventude é muito mais difícil do que o Cuiabá. O Cuiabá pega em casa, com o apoio da sua torcida, um Fortaleza que já não tem mais objetivo no ano, que já conquistou a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, não tem mais a que disputar, só que é mais time que o Cuiabá. E na última rodada, o Juventude pega o Corinthians em casa. O Silvinho, depois a gente vai ouvir até um trecho da coletiva dele, ele não deu indícios de que vai colocar garotada, ele não deu indícios de que vai com força máxima, né? Sim. Ele falou que tem ainda um jogo a disputar, que tudo mais, antes de se planejar para o ano que vem. Porém, pelo que a gente viu ontem da torcida do Corinthians...
Ele quer dar uma resposta, né?
Eles não vão querer deixar barato o que aconteceu no jogo. Porque, assim, pegaria muito mal para o Corinthians, para a torcida do Corinthians, tudo o que eles fizeram ao longo da semana e, de certa forma, ficaram meio frustrados, né? Porque o objetivo do Corinthians era a vitória para rebaixar o Grêmio na Neoquímica Arena.
Sim.
Eu não duvido que eles peçam para entregar o jogo contra o Juventude.
Mas
então,
é que, assim,
então eu acho que...
Entregar é uma palavra muito forte, assim. É difícil isso acontecer. Pode tirar o pé, como o Flamengo fez no segundo tempo contra o Grêmio, né? Eu acho que isso acontece, mas... E outra, tem outra coisa também. O jogador marca essas coisas. Existe a cobrança da torcida, que é natural, né? A torcida do Corinthians fez o que tinha que fazer ontem e não seria diferente. A torcida do Grêmio fez festa com o rebaixamento do Corinthians, é normal, né? Isso não se discute. Mas entre os clubes e principalmente entre os jogadores... A percepção é diferente. Eles sabem que eles vão se cruzar de novo. Eles sabem que pode precisar de alguma coisa lá na frente, né? Então eu não sei, sinceramente, falando sério, assim, sinceramente, eu não sei. Não fica flodando o chat aí, não. Não faz assim, cara. Não atrapalha o pessoal que está comentando no YouTube aí. Não seja infantil, Claudio Miller. Então, assim, eu não sei. Os jogadores marcam muito isso, entendeu? Então eles não sei se os jogadores fariam isso, sinceramente. Óbvio que às vezes tem uma tirada de pé aqui ali, principalmente quando é para prejudicar rival. Mas quando é distante assim, Grêmio e Corinthians, é só ver o final do jogo ontem, né? O Corinthians podia ter matado o Grêmio e não fez.
Ah, mas agora que eu tava me lembrando, tem mais uma. É. Se o Juventude ganhar hoje, talvez não seja nem pelo Grêmio, talvez seja pelo São Paulo.
É, aí sim.
Porque o Juventude vencendo hoje... É, mas aí não faria sentido pro Grêmio, né? Não faria sentido.
Não, pro Grêmio não.
É.
Aí
o São Paulo escaparia de vez.
É, o São Paulo não faria. Pode até acontecer, mas o Grêmio já estaria, em relação ao Juventude, já estaria eliminado, né?
É.
Então, assim, tem que ver o que tem que acontecer, tá? Hoje tem o Cuiabá e Fortaleza, né? Às 20, e o São Paulo e Juventude às 19. Acho, na minha opinião, os dois jogos são difíceis pro Juventude e pro Cuiabá. Agora, o que acontece? Acho que o jogo do Juventude é mais difícil porque o São Paulo tá mais interessado. Vai ter torcida no estádio, tem cobrança, né, em relação ao último jogo. Cuiabá e Fortaleza está classificado já, né, para Libertadores. Já não tem muito mais o que fazer e vem de um jogo de festa, né? Geralmente o pessoal naturalmente tira o pé. Então, vamos ver. Claro, os dois podem empatar hoje e acabou. Está resolvido o negócio. Mas eu acho, né, e aí vai depender de como esses times vão chegar na última rodada. Como o Corinthians chega na última rodada... E como o Santos chega na última rodada para enfrentar o Cuiabá, qual é o interesse deles, né? Qual é a disposição deles para jogar? O Santos está numa situação ali de limbo, né? Uhum. Que não pega Libertadores mais.
Não pega? Pega? Pode pegar. É, pode pegar. Matematicamente. Mas... E até isso que eu ia falar, Maica.
Precisa de um milagre também, tanto quanto o Grêmio. Assim,
é, isso que eu ia falar.
Pra ganhar e o Inter, o Ceará e o América pararem.
Pro Grêmio, os dois jogos mais importantes hoje, obviamente, são o do Juventude e o do Cuiabá. Só que tem esse jogo também que o torcedor do Grêmio tem que dar uma olhadinha, que é Flamengo e Santos, 8 horas da noite, mesmo horário do jogo do Cuiabá. Se o Santos vencer, ele vai para 49 pontos. Ele pode ali... Ele não ultrapassa nem... ele não chega na zona de classificação, mas ele fica muito perto. E aí vai ter o Inter ou o Atlético Goianiense ali pelas beiradas. Tu vai ter o América Mineiro com 50, o Fluminense com 51. Ainda teria a disputar na última rodada para o Santos, sim, uma vaga na Libertadores. E a gente sabe que financeiramente muito importante.
Com quem o Bahia, ainda mais na situação do Santos, né? Sabe quantos treinadores o Santos está pagando? 7 treinadores. O Santos está pagando 7 treinadores, né? O Carille, que treina ele, e os 6 que passaram foram demitidos, né? Cuca, Jesualdo, quem mais?
Nossa, tem Sampaoli.
Muita gente, Sampaoli, tem muita gente, né? Recebendo. Ariel Rolan passou também.
Ó. Osvaldo de Oliveira, Anderson Moreira, Dorival Júnior, Levir Culpe, Cuca, Sampaoli e Jesualdo.
A situação do Santos é muito complicada. Com quem o Bahia joga a última rodada?
O Bahia joga na última rodada contra o Fortaleza, em casa, no Castelão.
Aí é um jogo mais difícil. É que assim, ó, o Grêmio tem 3 clubes que 2 precisam parar de pontuar. Entre Cuiabá, entre Bahia e entre Juventude, 2 não podem mais pontuar, né? Então, essa é a briga do Grêmio. A sorte do Grêmio, entre aspas, é que o Bahia tem só mais um jogo, mas ele ainda precisa de mais um, do Juventude e Cuiabá. É muita combinação, né? É quase impossível mesmo o Grêmio conseguir qualquer tipo de reação, né?
O que o Grêmio precisa fazer...
O Cuca ainda deu uma ajuda lá, já anunciou que é time C, não vai botar nem reserva, né?
O que o Grêmio...
A tendência é que venha só a molecada mesmo pra jogar contra o Grêmio na quinta.
O que o Grêmio precisa fazer, a meu ver, tá...
Reiniciar a máquina.
É, resetar, botar o FM, aquele Football Manager, que tem os cheatzinhos que tu reinicia o ano. Não, mas assim, ó, o Grêmio precisa esperar até hoje 10 horas da noite.
Pra saber.
Se chegar vivo hoje 10 horas da noite...
Aí pega o superávit, bota numa mala branca e...
Exatamente.
Manda pro Fortaleza, manda pro
Manda Santos, pra pagar o Jesualdo.
E manda pro Corinthians.
Manda pra pagar o Jesualdo.
Tem que mandar pros 3, né?
É.
Porque precisa de 2.
É.
Eu acho que o Grêmio não cai hoje, tá? Eu acho.
Mas, e outra coisa...
Não tô dizendo que não vai, pode cair hoje.
O super,
mas eu acho que o Grêmio cai na quinta.
O superávit que não for botado no Pix branco, a gente pode... Tem que ser usado para subsidiar ingressos a preços populares para quinta-feira.
Ah, mas a direção do Grêmio não gosta muito do torcedor.
Mas tem que gostar. Não, agora eles, tem eles, que gostar.
Se eles gostassem, eles tinham feito no jogo contra o Cuiabá e contra o Sport.
Assim, agora é o momento que... É um jogo só. É um jogo. E aí, assim, são 90 minutos em que o torcedor, em que a diretoria, em que os jogadores...
E tem que ver se...
Em que todo mundo tem que esquecer. Esquecer tudo o que aconteceu de errado e focar apenas em 90 minutos e empurrar e o Grêmio fazer o dever de casa. E depois ver o que vai acontecer. Porque...
Mas vocês têm noção da dificuldade que é o lance?
Sim, demais.
Os dois precisam perder hoje.
Ó, o Grêmio tem 97,5% de chances de queda.
Os dois precisam perder hoje, gente. Os dois precisam perder.
É, o Bahia joga fora.
É, o Bahia joga fora com o Fortaleza, é um jogo mais difícil, né, teoricamente. Mas, o Grêmio, eu acho que o Grêmio vai chegar respirando por aparelhos na última rodada. Vamos repercutir um pouco o jogo de ontem, teve muitas falas, né, 1-1, uma dica muito clara para a direção do Grêmio, né, ficou, acho que a lição foi bem aprendida ontem, né, qualidade resolve ainda. Né? Tu precisa ter jogador bom. As bobagens que foram ditas pela direção do Grêmio nesse ano, de que o Roger Guedes não tinha o perfil do clube, e, né, e todas essas bobagens aí, ontem ficou muito claro, né? Olha o gol que o Renato Augusto fez, né? Bobeira do Vilhaçante, sai da marcação. O Grêmio, eu vi muita crítica pro Wagner Mancini, mas eu vou dizer para vocês que eu discordo um pouco, assim, achei que foi exagerado ontem aí para cima do Mancini. Não tem muito o que fazer, gente. Tu ganha 1-0, o Corinthians está ganhando 1-0 lá fora de casa, estádio cheio, contra, né? O Corinthians com alguns jogadores jogando, o William jogou muita bola, o Renato Augusto jogando bem também. Aí o técnico Silvinho avança todo o time, tu vai fazer o quê? Vai tentar continuar dando espaço? Tu já está sofrendo para marcar. Acho que o Mancini fez o que tinha que fazer, né? O time do Grêmio é muito ruim. O time do Grêmio não consegue controlar o adversário com a bola no pé. Né? O time do Grêmio é só estocado, é só contra-ataque, é só gol. O time do Grêmio só faz gol depois de suar sangue, né? Depois de morrer tentando. Então, é pouca qualidade. A gente viu ontem o Renato Augusto. Né? O jogador que faz diferença. Aí a gente fala, tem superávit, tem isso e aquilo. E pra que tem tanto dinheiro guardado se o time é ruim, né? E vai cair pra segunda divisão? Agora vai ter que gastar o dinheiro. Se tem superávit mesmo, vai ter que gastar o dinheiro, porque cai a cota de TV, precisa montar time pro ano que vem, tem que mandar um monte de gente embora, né? Porque tem um monte de perna de pau nesse time. Agora vai ter que se mexer. E aí fica o recado, né? A qualidade prevalece. O Douglas Costa falou isso numa entrevista, né, num podcast. O Tyson falou isso também numa entrevista. Todos os dois citaram o exemplo do Corinthians. Foi lá, mexeu no bolso, contratou, trouxe jogadores importantes e o resultado está aí. Mesmo contestado, mesmo com bronca para cima do Silvinho, mesmo não jogando bem ontem em alguns momentos, né, porque o time tem dificuldades, o time do Corinthians marca muito mal, o Grêmio teve espaço, principalmente no primeiro tempo. Só que, gente, o Grêmio não ia ficar atacando até o final do jogo. Por que recuou? Por que saiu do campo do Corinthians? O Grêmio voltou para o segundo tempo recuado já, porque o Corinthians foi para cima. Não tinha muito o que fazer. Aí o que acontece? Faltou o quê? Qualidade. Qualidade para aproveitar os espaços. Eu até falei na jornada que se o Corinthians tivesse encontrado os espaços que o Grêmio encontrou no primeiro tempo, o jogo tinha sido mais de 1-0. Antes de sair o gol, eu ainda falei, se o Corinthians tivesse encontrado os espaços que o Grêmio está encontrando no jogo para atacar, o Corinthians já tinha feito o gol, porque tem mais qualidade. Né? Teve aquela bola na trave do William, uma jogada muito rápida com o Renato Augusto. E o Grêmio, no segundo tempo, teve contra-ataque e não conseguiu matar. Né? O Grêmio tem um jogador que é um mistério, que é o Campaz.
Olha, ontem ele recebeu uma jogadaça do Thiago Santos. Tinha tudo para dominar e finalizar. Acabou chutando fraco para fora.
O Grêmio do lado direito tinha o Jonathan Robert esforçado, mas nada além disso. Né? Do lado esquerdo, sim, o Ferreira jogando bem. De novo, o Ferreira vem jogando bem. E o Diego Souza, aquela coisa ali na frente, né? Bola aérea, enfim, vai na luta, vai com peso e tal. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos para o nosso intervalo comercial nas Rádios Felicidade e Rádio Sorriso. A gente já volta, né? E depois do intervalo a gente tem... Fala do Mancini, fala do Romildo.
Silvinho,
muita coisa para comentar aqui, né? Muitas entrevistas para ouvir também do pós-jogo de ontem. Então vamos fazer o seguinte: vamos bater papo com a nossa interatividade. Enquanto isso, nas rádios Felicidade, Rádio Sorriso, a gente já volta. Vamos lá então, intervalo comercial, né? Vocês já sabem, a gente bate papo aqui com a rapaziada no YouTube, no Facebook, sempre para Vero Internet. Vamos lá, meu querido Lucas Weber.
O Vitor Kozer aqui, ó, o Douglas Costa falou, mas quando precisa de qualidade ele estava suspenso. O Grêmio, assim, a gente não pode deixar de falar. O Grêmio fez uma grande contratação esse ano. Só que essa grande contratação não correspondeu.
É, uma só também, né? E assim, o Douglas tem um problema que ele se machuca muito, é que nem o Diego Costa lá no Atlético. Sempre machucado, cara. Não consegue contar com os caras. E não é o caso do Tyson, por exemplo. O Tyson teve algumas lesões, né? Essa temporada. Mas o Tyson, ele vem num outro momento da carreira dele, né? O Tyson tá com 33 para 34. O Douglas tem 30, 31. Ele tá sempre machucado. Ele perdeu boa parte da Copa de 2018 machucado. A carreira dele sempre foi essa. E tá bem, vamos lá, o Grêmio contratou o Douglas, ótimo, é isso, é reforço. E o resto? E o resto? E a lateral esquerda? E o centroavante? E o meia? Já se sabia, muita gente já sabia que não queria o Jean-Pierre. Quem que veio? Veio o Campaz, uma fortuna, um jogador que ninguém conhece. Que eu duvido com vocês, eu duvido que alguém no Grêmio tivesse visto um jogo inteiro do Campaz. Eu duvido que o Romildo, o Marcos Hermann, na época, a Modeu, eu duvido que esses caras tenham visto um jogo completo do Campaz. Ninguém viu o jogo. O Filipão, à época... Era o Filipão já, né? Não era o Mancini?
Era o Filipão, era o Filipão.
O Filipão... Eu duvido, cara. E outro, esse tipo de contratação, jogador jovem, por mais caro que seja, ele não chega e resolve num ano. E nem parece que vai ser o caso do Campaz, porque ele é um cara meio afoito dentro de campo, um pouco desinteressado. Parece que andou tendo uns problemas extra-campo semana passada, com o irmão dele, enfim. Né? Então, assim... Vamos lá, veio o Douglas Costa. E o resto? E zagueiro para suprir a vaga do Jeromel, que já está num estágio de final de carreira? E a lateral esquerda? Né? Olha o volante que o Grêmio trouxe. Thiago Santos. Quem, o melhor que está jogando é o Lucas Silva. Aí trouxe o Vilhaçante também. Jogador que precisa se adaptar no mercado nacional. Né? Jogador que vem de um outro mercado. O Grêmio ano passado apareceu com o Churin e César Pinares. Quem é que explica essas contratações do Grêmio? Ninguém explica essas contratações do Grêmio porque elas não fazem sentido. Esse é um jogador que tem que vir início de temporada, adaptação, né? Alguns casos ainda, alguns casos. Tipo, a contratação do Diego Churin não tem explicação, não tem justificativa para trazer o Diego Churin. Né? Não tem, simplesmente não tem. Então o Grêmio não tem recurso para isso. Recurso, que eu digo, técnico, né? O Grêmio não tem jogador bom para resolver isso. Voltamos?
Voltamos.
Voltamos à Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, 104,3 FM, a Rádio Sorriso e 90,3 a Rádio Felicidade. Sempre aqui o Esporte na Hora do Rush, sempre para Mamute Câmbios Automáticos, na Marechal Deodoro, 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vera Internet, que traz a nossa interatividade, estamos batendo papo aqui com a galera, vamos ler mais recados também. Siga lá no Instagram, @verainternet e netbet.com, depois a gente vai dar uns palpites aí. Para os jogos de hoje, para os dois jogos que interessam, né? Para o São Paulo Juventude e para o Cuiabá e Fortaleza. Mais recados ali da galera no YouTube, antes da gente seguir com a nossa pauta aqui.
O Jackson Chu mandou aqui, ó. Grêmio vai se desmanchar para B. Não tem como pagar esse elenco ano que vem.
É, a folha é muito alta, né? E o Grêmio não é só a questão do valor. O Grêmio vai ter que fazer negócio aí, trocar jogadores, porque... Precisa reforçar o time, precisa melhorar o time, né? O time é muito fraco. Eu vi um recado ali, alguém mandou um recado ali do...
É o Matheus Reis ali?
Sobre se defender com a bola. Alguém mandou um recado ali sobre se defender com a bola. Ali, ó.
Aqui, ó, o Ângelo Torres. Isso. Maiká, a forma melhor para se defender é ter a bola. O jogador de posse que podia pifar os outros, ele tirou.
É, mas aí que tá, Ângelo. Não, o Grêmio não tem isso, entendeu? Infelizmente, o Grêmio não tem isso. Eu concordo contigo, a melhor forma de se defender é com a bola, mas o Grêmio não tem qualidade para isso, gente. O Grêmio não consegue. E outro, o jogador que vai pifar, o Campaz não pifa ninguém, cara. Vamos ser sinceros, o que o Campaz fez no Grêmio até agora? Ele fez um gol contra o Atlético, né? Tem um punhado de chute fora da área. E é isso. É isso que o Campaz tem. Aliás, o Campaz nem articulador é. Ele nem sabe fazer, nem tem como pifar, porque ele não é esse cara. Não é porque ele joga canhoto que joga no meio ali, quase centralizado, que ele vai ser esse cara. E a gente vê ele muito mais como um atacante pela esquerda do que como um articulador. Dificilmente ele aparece pelo lado direito. Então, eu entendo as críticas ao Mancini. Mas ele fechou o lado direito, colocou o Juan, né, tirou o Rafinha, que estava pronto para ser expulso, colocou o Juan e colocou o Wanderson, fez uma linha de 5, né, defensiva, e aí é um 5-4-1, né, aí era o Sarará que entrou no lugar do Thiago, né, que machucou, o Lucas, o Vilhaçante e o Ferreira, e à frente o Borja, e, né, o Wanderson saindo um pouquinho mais pela direita. E era isso. Assim, não, sinceramente, eu entendo as críticas, mas eu compreendi o que o Mancini tentou fazer. Não tinha muito mais como segurar aquilo ali, né? E bem ou mal, gente, vamos lá. Olha o gol que o Renato Augusto faz, né?
Porra. Tirou um coelho da cartola.
Não, Aí a gente volta lá no início do nosso programa. A qualidade que faz a diferença.
É, a gente até pode falar da marcação do Vila Sante ali e tudo mais, mas aquele momento, aquela tirada, aquela pancada no ângulo, é muito difícil, é muito difícil. Teve um gol parecido que o Douglas Costa fez.
O Renato Augusto acabou de fazer um gol assim pelo Corinthians.
Uhum.
Outro gol ele fez assim.
Sim, eu me lembro desse.
Foi um jogo difícil também do Corinthians lá.
É a qualidade.
E ele faz um gol.
E é o...
qualidade que faltou pro Grêmio segurar a bola e ganhar o jogo.
Quando o Roger Guedes não resolve, que ele tá sendo o principal jogador do Corinthians.
E o William?
Tu tem o William e o Renato Augusto.
O William pegou bola na direita, foi cortando pro meio, bateu de canhota, teve bola na trave.
Aquela jogada individual pra mim, aquele é o maior exemplo. É. Que o William pega, toca pro Renato Augusto, o Renato Augusto atrai toda a marcação do Grêmio, Renato Augusto deixa o William livre. Tava impedido? Tava impedido. Mas foi
não
uma situação de jogo.
Aí que tá.
Não tava? Mas não. Ele deu impedimento depois.
Ele deu impedimento, mas se fosse pro VAR, o gol valeria, ele não tava impedido. Vamos ouvir o Wagner Mancini, então, uma das respostas dele ontem após o jogo.
Boa noite a todos. Lógico que hoje é um dia difícil para falar. A gente ainda tem oportunidade e nós vamos nos agarrar muito nisso. Lógico que a gente depende agora de alguns outros resultados. A postura da equipe hoje foi uma postura de uma equipe que quis vencer, que foi acima, que jogou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque, fez o seu gol. Aí na segunda etapa nós sabíamos que o Corinthians viria para cima e dessa forma a gente tentou bloquear e vinha bloqueando muito bem, né? É bom que se diga isso, a postura de marcação da equipe vinha muito bem até o lance aos 42 do segundo tempo, onde a gente afrouxa a marcação e dá a possibilidade de um arremate de fora da área de um jogador que eu havia chamado atenção já, não só hoje na palestra, no vestiário, como ao longo dessa semana, porque realmente é um atleta diferenciado que bate muito bem na bola e a gente acabou tomando um gol. Que é óbvio que jogou uma ducha de água fria em cima de todos nós, mas ao término do jogo, agora de cabeça mais fria, a gente sabe que ainda existe uma possibilidade e nós vamos nos agarrar nela, né? Ficou mais difícil? Ficou sim. A gente reconhece que ficou. Era importante a gente ter vencido até para dar a possibilidade, uma resposta ao nosso torcedor, mas eu acho que o torcedor viu uma equipe aguerrida, que lutou, que se superou, né, que fez um jogo igual ao Corinthians, né? O Corinthians, a rigor, não teve grandes oportunidades na partida, a não ser o lance do gol, que foi um chute de fora da área. E sobre as substituições, elas foram feitas em cima daquilo que estava se desenhando o jogo. O Rafinha, ele já vinha com amarelo e possivelmente seria expulso se nós não fizéssemos a troca. Eu tinha a possibilidade de fazer pelo Wanderson ou pelo Juan, porque como eu não tinha um outro jogador que me desse talvez a puxada de contra-ataque do Wanderson e para uma possível linha de 5 no final do jogo, eu acabei optando por ela. A entrada do Borja, do Vila Sante, eu acho que não tem muita necessidade de explicação, que são jogadores que fizeram a troca simplesmente de posição de jogador, né? E a entrada do Sarará em função da lesão do Thiago. Infelizmente, acho que a saída do Thiago também pesou um pouquinho para a perda de marcação no...
Bueno, tá aí o Wagner Mancini falando, né, sobre alguns detalhes do jogo, que chamou atenção para o chute do Renato Augusto, todo mundo sabia exatamente. Falando um pouco sobre as substituições, né, que o Borja e o Vila Sante vêm entrando e tal. Enfim, eu acho, sinceramente, eu entendo ali, o pessoal criticou ontem o Mancini, mas para mim não passa muito por ele, assim como esse resultado de ontem não rebaixa o Grêmio, né? Nós estamos falando de um clube com 19 derrotas no Brasileiro. Nós estamos falando de um clube, né, que não ganhou do Sport rebaixado em casa, não ganhou do Cuiabá, que está na luta contra em casa, né? Para não citar outros jogos, né? Um clube que acho que nas primeiras 10 rodadas fez 2 pontos, né?
Isso.
Isso é campanha de rebaixado. O Grêmio hoje, inclusive, o Grêmio hoje completa 6 meses na zona do rebaixamento.
O Grêmio está desde a segunda rodada. Grêmio, na primeira rodada perdeu.
O Grêmio só não entrou na primeira rodada no Brasileirão, na zona de rebaixamento, por conta da ordem alfabética.
Não, por critério de desempate.
É. Acho que foi até por ordem alfabética, sei lá. Porque assim, o Grêmio passou o campeonato na zona de rebaixamento. Se o Grêmio conseguisse escapar do rebaixamento, isso sim seria surpresa. A tendência, o normal, né, esse rio vai desaguar num rebaixamento, porque o curso dele é esse. O Grêmio não tem fora da zona de rebaixamento, gente. E aí eu vou de novo, eu sei que tem jogador que não jogou nada, eu sei que tem jogador que largou fora, eu sei que teve treinador ruim, mas aí eu vou na direção do Grêmio, que passou meses falando bobagem com o Marcos Hermann, que agora chamou o Denis Abraão aí numa tentativa desesperada para incendiar o vestiário e só causou problema. Teve telefone vazado em live, só virou chacota. Né? É isso. Então, assim, ó, é óbvio que eu torço pro Grêmio e todo torcedor do Grêmio está muito machucado, muito magoado, mas quando tu senta e tira esse lado passional e enxerga a campanha do Grêmio, olha pro Grêmio dentro de campo, jogando, né? Tu vê que o Grêmio não tem como sair. O jogo contra o São Paulo, muita gente se empolgou com o jogo contra o São Paulo. Eu falei para vocês, o São Paulo jogou aqui como o Red Bull Bragantino jogou aqui, como a Chapecoense jogou lá, sem nada para fazer. O Grêmio só... As três últimas vitórias do Grêmio no campeonato são assim. O Grêmio, quando lutou, quando tentou, ele ganhou de pouquíssimos. Ele ganhou do Fluminense com um gol no final lá do Filipão, ganhou do Flamengo 1-0 sofrido. Foi isso. O Grêmio não... Nenhum adversário o Grêmio segurou a bola, propôs jogo ou foi jogar para ganhar. Nunca, o Grêmio não consegue, o Grêmio é ruim, o time do Grêmio é ruim, o Grêmio é fraco, o time do Grêmio não tem opções, não tem soluções dentro do elenco para resolver, né? Tanto que várias vezes chamou o Jean-Pierre para jogar, mesmo todo treinador chegando e desistindo dele, todo treinador que chegava dava uma chance para o Jean-Pierre. O Diego Souza tá aí também.
Tem um monte de jogador do Grêmio esse ano que foi arquivado, depois volta, depois é arquivado de novo.
Tira os goleiros, tira o Jeromel e o Kahneman ali.
Elias Manoel.
Cara.
O que aconteceu com o Elias Manoel?
Não sei. Ontem o Alisson foi para São Paulo sem condições de jogo.
E o Pedro Lucas. O Grêmio deu chance para um monte de jogador no Campeonato Gaúcho e na Copa Sul-Americana. Uma boa parte não foi nem aproveitado.
Então, quando tu olha para a tabela do Grêmio, olha para a campanha, olha para a forma como o Grêmio joga, tu não te surpreende. Nem consegue ficar brabo, tu fica resignado. É. E Mancini teve um arranca-raba, isso?
É, teve. E é justamente sobre isso, sobre a falta de jogadores em certas funções.
Bora.
O Mancini foi questionado, né, pelo Matheus Dávila, sobre a falta de meias na partida do Grêmio.
Vamos ver se a gente consegue matar tudo aí, porque tem muita sonora para a gente ouvir. Então vamos ver essa resposta do Mancini para o Matheus Dávila da Band.
Mancini, sobre analisar resultado, talvez o Bruno tenha perguntado isso, porque você mesmo, na última entrevista coletiva, falou sobre a necessidade de pensar em resultado. Até, independente da forma como fosse conquistar aqui em São Paulo, o resultado era o que interessava. E ainda dentro dessa ideia de ter um Grêmio um pouco mais recuado, o melhor momento do Grêmio foi propondo, foi atacando a equipe do Corinthians, inclusive com linhas altas. O recuo das linhas foi algo discutido com os jogadores e o fato do Corinthians ter um volante a menos, estar apenas com um jogador na marcação, não poderia ter sido melhor explorado pelo Grêmio?
Vamos lá agora. Eu gostaria que você entrasse novamente na sua pergunta aí, entrasse novamente ao vivo e me dissesse quem que eu poderia colocar no lugar do Campaz.
Você teve o Alisson e já utilizou por ali.
O Alisson está há 4 dias impossibilitado de treinar. E o Alisson não é meia.
Mas você já usou ali.
Já usei, assim como eu já usei o Vila Sante também.
Então,
me dá uma outra solução, porque talvez eu não enxergue bem.
Não, é que o meu papel é perguntar, Mancini. E por
o
isso
meu é responder, mas então você responda. Pergunta, você perguntando, eu tenho o direito de responder e também tenho o direito de te perguntar qual seria essa mágica que eu não enxerguei, porque olhando para o meu banco de reservas, eu sabia muito bem quais eram os atletas que ali estavam. Então, se eu não tenho um atleta com a capacidade do Campaz, e por isso eu esgotei o Campaz até quando eu pude, eu esgotei alguns outros jogadores até onde eu pude, e se eu tivesse uma outra opção, com certeza eu teria feito. Agora, se a gente tivesse ganho de 1-0, a tua pergunta não seria essa, Matheus. Eu sei disso, e você também sabe disso.
O recuo das linhas foi estratégia?
O recuo das linhas é o que qualquer equipe que está vencendo uma partida faz, porque quando você recua a linha, você tem a possibilidade de contra-atacar. Nós teríamos um bom contra-ataque quase no final do jogo, uma saída e uma opção errada do nosso atacante, que talvez fosse uma opção interessante de contra-ataque, por isso a utilização do Wanderson naquela situação.
É, tá bem, tá aí, né? Acho que esse aí já mostra um pouco de cansaço, né? De irritação do Mancini, de devolver a pergunta e tal. A pergunta do Matheus é bem normal, né? Uma pergunta boa, não tô dizendo que é ruim, não é isso. Mas é uma pergunta comum, uma pergunta tranquila de jogo. Por que tu recuou as linhas? Por que voltou, né? Aí o Mancini devolve, quem é que eu vou colocar? Eu, cara, aí é tu que tem que saber, tu ganha 500 pau por mês pra isso, 400, sei lá quanto é que ganha.
E outra, se o Alisson tá 4 dias impossibilitado de treinar, não, tem que trazer uma outra peça.
E outra coisa, isso aí é o seguinte, não tem como o cara saber, isso aí é injusto com o repórter, porque não, treino é fechado, não, o cara tá relacionado pro jogo, tá no banco, tu não tem informação de nada, o Grêmio não divulga informação de departamento médico. Pô, o cara fica vendido, né? O cara vai perguntar, bota o Alisson. Não, o Alisson não pode jogar porque tá 4 dias machucado. Mas como é que eu vou saber? O treino é fechado, vocês não divulgam informação de departamento médico. Tá, o cara tá relacionado, tá fardado no banco. Óbvio que o repórter vai falar que vai botar o Alisson. Né? Então, assim, aí já é um momento também que é um saco isso, né? Porque aí fica o treinador com essa... O treinador tem essa de, qual é a mágica? Não é mágica, velho. Tá te fazendo uma pergunta. Recuou demais ou não recuou? É só responder, não recuei. Era o que tinha pra fazer, era o que dava pra fazer. Eles ficam nessa retórica, dando volta pra explicar o óbvio. Fala a verdade. Fala, não, recuei,
e outra?
1-0, não tinha força pra ganhar. Recuei o time, o time é uma porcaria. Pronto, resolvido.
E outra, o Mancini é cheio dos ensina. Toda a coletiva do Mancini é o IC. Ah, se ganhasse, tu não estaria me perguntando. Não ganhou? Hã? Não ganhou?
Não, acho que vai perguntar. Por 1-0. Tá bem?
Né? Esse é Mancini, parabéns pela vitória.
Talvez eu perguntasse, mas a causa e o efeito são diferentes, né? É. O Silvinho falou no pós-jogo.
Isso. Ele falou sobre a expectativa que a torcida do Corinthians tinha para a partida e também sobre o jogo em si.
Boa noite. Dois aspectos, o técnico, e assim como os atletas que são profissionais e nós que montamos os jogos e respondemos pelo time, nós sabíamos da dificuldade do jogo. Discordo desse Grêmio jogado, não, o Grêmio recentemente fez um grande jogo, ganhou de 3-0, veio aqui jogar as suas possibilidades, o campeonato é duro e muito difícil. Nós sabíamos das dificuldades do jogo e respeitamos as camisas dos atletas. Obviamente que é bonito ver todo o entretenimento que se tem fora, a alegria do nosso torcedor enchendo o estádio, mas nós entendíamos a dificuldade do jogo. Tivemos um primeiro tempo difícil, uma marcação muito individual, nós ficamos com poucas saídas de jogo. O segundo tempo melhor, onde nós conseguimos criar mais e buscar o nosso gol de empate, e de repente até no final o da vitória. Entendo um jogo muito difícil, os objetivos dos times nas últimas rodadas fica muito aflorado, e um jogo muito difícil, muito complicado, porque se jogava bastante. Nós jogávamos aí uma passagem direta a Libertadores, o Grêmio com toda a sua grandeza está jogando uma situação difícil ali embaixo, mas isso não tira o mérito do clube, do atleta, do treinador, é alto nível do outro lado e nós esperávamos e entendíamos um jogo difícil.
O Silvinho então, né, falando sobre o jogo, sobre uma fala dele no primeiro tempo, realmente, o Grêmio encaixou bem a marcação o Grêmio fez um bom primeiro tempo, acho que talvez tenha sido a melhor apresentação aí com o Mancini, mas ainda é pouco, né, gente, ainda é pouco. E se essa foi uma das melhores apresentações do Grêmio, imagina as piores, né? Esse é o tamanho do drama do Grêmio. E mas o primeiro tempo do Grêmio foi de boa marcação. O Grêmio teve problemas do lado esquerdo da defesa, né? O Diogo Barbosa sofreu muito com o William por ali, né? O Ferreira no segundo tempo já voltou mais atrás, ajudando a marcar, né? Fechar aquele espaço do William. Depois ele passa o William lá para a esquerda, bota o Roger Guedes para dentro da área. É uma opção bem ofensiva do time. Vamos ouvir o Romildo Bolzan. Acho importante a gente ouvir o Romildo também, né?
O Romildo foi pedido, né, para ele, para mandar uma mensagem para o torcedor gremista nessas últimas rodadas.
Vamos ver.
O Grêmio não acaba, ao contrário, também não vai se ter arrasado. O Grêmio é um clube que jogar onde vai jogar, se vai ficar na Série A ou vai jogar na Série B, nós vamos exatamente continuar na mesma linha, com a mesma situação, time forte, competitivo. Vamos fazer um time capaz de vencer aquilo que estivermos disputando. Vamos trabalhar a ideia de... O Grêmio não é um sopro, é um acidente na vida do Grêmio se acontecer isso. Portanto, vamos continuar fazendo exatamente o que estamos fazendo. Com muita humildade, com muita autocrítica, com uma avaliação bastante correta, com fortes decisões, com tomada de iniciativas para resolver todos esses problemas. Mas o Grêmio é o Grêmio. Independente de onde ele vai estar. Então todos nós temos que estar juntos, unidos, fortes, cada vez mais, porque esses momentos é que se mostra exatamente a capacidade de superação. E para fazer isso tem que ter união, tem que ter força, tem que ter atitude, tem que ter determinação, tem que ter coragem e tem que tocar as coisas que têm que ser tocadas. Basicamente é isso.
Sim, o Romildo tem razão quando ele fala que o Grêmio é o Grêmio vai continuar sendo o Grêmio, né? Vai ter que se reconstruir, vai ter que se restabelecer, voltar a ficar de pé. Acho que ele erra quando ele diz que o Grêmio vai ser de novo competitivo, porque o Grêmio não foi competitivo esse ano, nem um pouco, né? Nem perto de ser competitivo. Um time que tem 19 derrotas, né? Um turno inteiro de derrotas, não tem nada de competitivo. Pelo contrário, é um saco de pancada. Eu fiquei até surpreso que o Grêmio ficou na frente do Sport até esse tempo todo. Acho que muito na força da camisa e na força da torcida aí também, na cobrança, né? Que o Grêmio ainda lutou. Mas agora a situação é praticamente irreversível. Mas é isso, decisões vão ter que ser tomadas, o Grêmio vai ter que fazer uma limpa, vai ter que reconstruir o time. Acho que o Grêmio precisa urgentemente, tá? E não só para a próxima temporada, para tentar voltar da B para A, mas também para as outras temporadas, o Grêmio precisa parar de ser gerido por gente apaixonada e ter mais gente técnica no futebol. Acho que o Romildo, essa turma toda, eles fazem um excelente trabalho financeiro, colocaram as contas do Grêmio em dia, mas eles não podem decidir o futebol porque eles não entendem de futebol, né? O Grêmio precisa de gente que saiba de futebol para contratar, para planejar, né? Eu acho que o Romildo, o pessoal todo, teve habilidade política para costurar uma paz, né, entre os grupos políticos. Mas de bola, de campo, eles não sabem nada. E a prova foi esse ano, quando o Renato sai, né, que o Renato, bem ou mal, conseguia ter algum resultado, né, mas também deixou seus erros, né, algumas contratações, contratações e o comodismo de sempre. Né, acho que o Renato exagerou um pouco nisso e acho que esse estilo de ser do Renato acabou vitimando ele no Flamengo, onde a régua está muito mais alta, né? Onde o sarrafo está mais alto. O Renato sai com 73% de aproveitamento, porque não é o suficiente, né? Porque o Flamengo exige mais, cobra mais, paga mais, né? Tem mais recursos e não vai ficar para trás, mesmo chegando em vice-brasileiro e vice de Libertadores. É pouco para o Flamengo. E aí o Renato foi usar essa retórica dele, que funcionou muito tempo aqui. Lá não funcionou. O Flamengo já está num outro estágio, né? Não só de grana, mas também de futebol, né? A exigência é mais alta, né? O Rogério, campeão brasileiro, não serviu. O Renato, vice, com 73% de aproveitamento, não serviu. O que serve para o Flamengo hoje é outra coisa. É um nível de exigência altíssimo. E acho que o Grêmio tem que fazer isso. Acho que o Grêmio é obrigado a ir ao mercado, contratar gente, que saiba contratar jogador, que entenda de futebol. Né? Não é só gerir vestiário, não é só administrar egos e jogadores. Tem que saber montar time. Tu não pode ter o Everton Cardoso lá, gloriosamente chamado de Everton sem bolinha, ganhando Turin. 400, 500 pau por mês. O Turin não pode ser tua solução. A pessoa que traz o Turin para ser solução, ela não entende nada de futebol. Pessoa que no meio do ano vai no mercado e traz o Churinho para resolver o teu problema, traz o Campaz, ela não sabe nada de futebol. É essa a explicação. Né? Geralmente clubes que caem têm problemas financeiros. O Inter teve problemas lá, tem Ministério Público lá dentro investigando, o Cruzeiro teve uma roubalheira desenfreada, o Grêmio não tem isso. O que explica a queda do Grêmio? Bola, qualidade, más contratações, dinheiro mal investido, né? Comodismo do jogo contra o Cuiabá, um jogo contra o Sport, que não chamou a torcida. Se tivesse vencido um desses dois jogos, tinha praticamente escapado. Né? Se tivesse vencido o Cuiabá, por exemplo, que empatou em 2-2, hoje estaria praticamente fora e ainda teria matado o adversário direto. Mas então a gente vê uma tabela onde o Grêmio completa 6 meses na zona do rebaixamento, nunca esteve fora da zona do rebaixamento, o Grêmio nunca frequentou a primeira página do Brasileirão. Se o Grêmio escapasse do rebaixamento, seria surpresa. O Grêmio, o curso natural das coisas é o Grêmio ser rebaixado. Tem o Denis Abraão ainda, né? Vamos,
tem.
Acho importante a gente ouvir também. Vamos botar o Denis Abraão para a gente encerrar com as sonoras lá direto de São Paulo. Vamos lá.
Sim, sim. Esse grupo é muito capaz de acreditar em si. Nos outros eu não sei se eles acreditam. Agora em si eu sei que eles acreditam. Porque eu também tenho dúvida nos outros resultados. Ah, eu não tô muito otimista em relação aos resultados futuros, não. Eu tenho que ser verdadeiro, aliás, coisa que nunca vai me faltar também, é a verdade. Né? Eu também não tenho lá grandes expectativas em relação aos jogos dos adversários, até porque agora foge da nossa mão, né? Fugindo da nossa mão. Se nós tivéssemos ganho hoje, que tudo indicava que nós iríamos ganhar, né? Ganhando 1-0, 40 minutos, jogo controlado, não tiveram uma chance de gol, chutaram uma bola, uma defesa do goleiro, mas... Ter jogadores da qualidade que tem o Corinthians, tudo pode acontecer, né? E, infelizmente, o que se previu aconteceu, né? Jogador da qualidade do Renato, sozinho na entrada da área, guardou no ângulo. Infelizmente, esse foi o resultado, 1-1, e agora não depende mais de nós. Isso é que me deixa preocupado, porque enquanto dependia de nós, eu tinha convicção que nós não iríamos cair. Por quê? Porque eu acredito no plantel do Grêmio, eu acredito no trabalho que vem sendo feito, e o Grêmio vem crescendo. É uma pena que a gente teve uma falha corriqueira, né? Corriqueira, ela vem ocorrendo há muito tempo, né? A gente conversa no vestiário, a gente treina a semana inteira, é exaltado, é enaltecido, é falado, é comentado, é discutido, é treinado e parece que a ficha não cai. Então, tudo leva a crer que a situação ficou muito, não perigosa, perigosa ela já era, mas ficou mais delicada. Mas eu não desisti ainda. Vamos ver o que pode acontecer. Porque o jogo de quinta-feira... Eu acredito numa vitória do Grêmio. Então o Grêmio ficaria com 43 pontos. Agora os outros clubes já têm 43 pontos, né? Esse aí que é um problema delicado. Mas vamos ver o que vai acontecer na continuidade. Tem jogos importantes a partir de amanhã, né? E de repente cabe a nós ainda uma vaga na...
Bom, tá aí o Denis, a gente cortou um pouquinho porque a gente tá quase no final do programa, mas deu para ouvir quase tudo, né? Faltava só 30 segundos aí do Denis Abraão. E foi talvez a entrevista mais lúcida que ele deu, né? Fora daquele personagem motivador, né? E falou a verdade ali, né? Difícil depender de outros resultados, qualidade do Renato Augusto. Essa é uma lição que o Grêmio tomou ontem, claríssima, né? Que tu precisa ter jogador bom. Se tu quer fazer campanha, se tu quer disputar título, tu precisa ter jogador bom no teu time, né? Jogador que saiba, que consegue mudar uma partida, consegue resolver um problema pra ti, como o Renato fez ontem. Fechou nosso programinha de hoje, né?
Fechou.
Fechou, daqui a pouquinho
tem... Faltou um minuto do Inter, né? Mas daqui a pouquinho, 8 horas da noite...
Inter, né? A gente só fala de Grêmio agora.
É porque é o que importa, né? É o que tá todo mundo querendo saber.
Então hoje o torcedor colorado pode ter uma noite gloriosa no Beira-Rio ou deixar tudo pra quinta, né? Eu acho que o algodãozinho já tá no nariz. Só falta fechar a tampa e... Mas vamos ver. Gremistas, fiquem de olho. Às 7, Juventude São Paulo. Às 8,
peraí, Cuiabá. Antes, aqui, ó.
Vamos lá.
NetBet.
São Paulo, Juventude. Vitória do São Paulo pagando 1,66. Empate 3,45. Vitória do Juventude 5,75. Eu acho que o São Paulo ganha.
Eu também acho.
Cuiabá e Fortaleza 2,35. Vitória do Cuiabá. Empate 3. Vitória do Fortaleza 3,05. Eu acho que o Cuiabá empate. Empata ou ganha.
Eu acho que empate.
É, eu acho que o Cuiabá hoje vai, vai pontuar em casa. Acho que o jogo do Juventude é mais complicado, realmente. Mas já falei aqui, o Juventude está jogando bem com o Jair Ventura. Era para ter ganho do Fortaleza lá, foi uma bobeira do Douglas, né?
Outro jogo importante para o Grêmio, Flamengo e Santos. Vitória do Flamengo 1.46, é. Empate 4.55 e vitória do Santos 5.75. O Santos
querer alguma coisa na última rodada contra o Cuiabá, mas tudo depende de hoje, né? Então tá.
E Inter e Atlético Goianiense, vitória do Inter em 1.48, credo. Empate 4.05 e Atlético Goianiense 6.25.
Então tá, vamos embora. A partir das 7h30, os Lucas direto do Beira-Rio, né? Acompanhando Inter e Atlético Goianiense. A gente volta mais tarde. Valeu!